está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 17 de maio de 2021.
E vamos ao destaque do dia: insumos para a produção de mais vacinas contra a Covid-19.
Matéria-prima deve chegar até o fim de semana e garantir mais 18 milhões de doses. Carla Fagundes.
Matéria-prima da AstraZeneca, que chegaria em dois lotes, agora chegará em apenas um, embarcando da China nesta próxima sexta-feira.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Começam pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial.
Proteção a meninos e meninas do país.
Lançada a campanha contra o abuso e exploração sexual infantil.
E governo cria Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes.
Desconto em shows, cinemas e até viagens de graça de ônibus.
Benefícios do ID Jovem, Cleide Lopes.
O ID Jovem não é uma carteira de estudante. Basta cumprir os critérios de renda e faixa etária.
Hoje na apresentação eu, Márcia Dias e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
O Brasil deve receber até o fim desta semana mais um lote de matéria-prima da China para a fabricação de vacinas da AstraZeneca com a Fiocruz.
Os insumos vão ser suficientes para produzir mais 18 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19.
E na próxima semana também está prevista a chegada de insumos para que o Instituto Butantan produza mais doses da Coronavac.
A vacina da AstraZeneca é produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e a Coronavac pelo Instituto Butantan. Ambos os ingredientes farmacológicos são importados da China. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, participou de uma audiência no Senado nesta segunda-feira e explicou que a matéria-prima da AstraZeneca, que chegaria em dois lotes, agora chegará em apenas um, embarcando da China nesta próxima sexta-feira.
Então a gente teria dois embarques, um confirmado para o dia 21, com chegada aqui no dia 22, e um planejado para dia 28, com chegada aqui para o dia 29. Então, a boa notícia é que hoje recebi a confirmação de que esses dois lotes vão ser embarcados no dia 21 de maio. Então, é uma quantidade suficiente para a produção aproximadamente de 18 milhões de doses.
Já os insumos para produzir a Coronavac devem chegar até o fim do mês, como afirmou Rodrigo Cruz, do Ministério da Saúde.
Hoje teremos uma confirmação, mas existe a possibilidade de remessa do IFA do Butantan ainda no mês de maio. Agora há pouco saiu no noticiário dia 20, mas há uma expectativa, uma sinalização para que isso chegue aqui por volta do dia 25, mas ainda pendente de confirmação por parte da China.
Ainda nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi ao Rio de Janeiro para ver de perto o sistema de produção da AstraZeneca na Fundação Oswaldo Cruz, o laboratório Biomanguinhos. De lá saem mais de 40% das vacinas para o Programa Nacional de Imunizações. Durante a visita, o ministro da Saúde destacou que o Brasil tem uma estrutura para produzir uma vacina nacional.
Nós temos uma estrutura capacitada para produzir vacinas com tecnologia totalmente nacional, né? O que é uma grande esperança para a população brasileira e para pôr fim à pandemia da Covid-19.
E a semana começa com o envio de mais uma remessa de vacinas para todo o Brasil. O Ministério da Saúde vai distribuir a partir da madrugada desta terça-feira, mais 6 milhões e 400 mil doses. Dessas, 4 milhões e 700 mil são da AstraZeneca, um pouco mais de 1 milhão da Coronavac e quase 650 mil doses da vacina da Pfizer. As vacinas da Coronavac vão para estados normalizarem a vacinação da segunda dose. As da AstraZeneca seguirão para a segunda dose de idosos entre 60 e 69 anos. E as da Pfizer vão ser aplicadas em pessoas com comorbidades, gestantes e mães de recém-nascidos com comorbidade, além de pessoas com deficiência permanente. Reportagem Carla Fagundes.
Momento Saúde.
Mais de 65 mil habitantes de Botucatu, no interior de São Paulo, receberam ontem a primeira dose de vacina contra a Covid-19.
A vacinação em massa é para um estudo que tem financiamento por parte do Ministério da Saúde.
A ideia é acompanhar a eficácia do imunizante da AstraZeneca contra as variantes do vírus existentes por aqui
e aprofundar os estudos sobre a doença no país.
A população de Botucatu, no interior de São Paulo, compareceu em massa aos postos de vacinação neste domingo. Todos os moradores que possuem entre 18 e 60 anos puderam tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a Fiocruz. A imunização em massa na cidade faz parte de um estudo inédito apoiado pelo Ministério da Saúde, que vai verificar a eficácia da vacina contra variantes do vírus. O projeto também vai realizar testagem da população e sequenciamento genético dos casos positivos para avaliar o comportamento da doença no Brasil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aplicou a primeira dose em uma moradora da cidade e destacou que a vacinação é prioridade do governo.
Recentemente, nós fizemos um contrato com mais de 100 milhões de doses da vacina Pfizer e estamos buscando novas perspectivas, porque essa é uma doença nova, esse vírus ele sofre mutações e nós temos que nos preparar para o futuro.
No total, 80 mil doses de vacina foram doadas ao estudo pelo Programa Nacional de Imunizações. E o dia D superou as expectativas. Mais de 65 mil moradores da cidade tomaram a primeira dose neste domingo. A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, destaca a importância do estudo.
Com essa pesquisa nós teremos a questão do comportamento diante das variantes, a transmissão, a efetividade no sistema de saúde. E a Fiocruz está aqui muito comprometida com o acompanhamento dessa pesquisa e de estar contribuindo, né, para uma solução diante dessa crise que o nosso país vive.
Para imunizar toda a população, foi montado um esquema semelhante ao de uma eleição. Como explica o chefe do cartório eleitoral em Botucatu, Igor Inácio.
Esses 80 mil eleitores que teriam que se dirigir aos seus locais de vacinação, correspondente aos locais de votação, foram distribuídos por 45 locais. Dentro desses 45 locais, pulverizando ainda mais, tínhamos 301 sessões. Nós também organizamos por faixas etárias.
Quem não pôde receber a primeira dose neste domingo em Botucatu, ainda pode ser imunizado esta semana. O secretário de governo do município, Fábio Leite, explica a próxima etapa.
As pessoas que não puderam tomar vacina ontem, elas têm a orientação de se cadastrar no site da prefeitura, porque a prefeitura ativamente vai buscá-las para que essa vacina aconteça. A nossa programação é que de hoje, dia 17, até a próxima sexta-feira, tudo isso se conclua.
A segunda dose da vacina para esse público de 80 mil pessoas será em agosto. O estudo terá duração de 8 meses, com aplicação das duas doses e o monitoramento da população vacinada. Reportagem Dima Soldi.
O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 85 milhões e 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aos estados e Distrito Federal.
Dessas, mais de 53 milhões e 200 mil vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose mais de 36 milhões de brasileiros.
E receberam a segunda dose mais de 17 milhões e 100 mil pessoas.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br.
E um centro de pesquisas localizado em Campinas, no interior de São Paulo, tem sido palco de estudos relacionados à Covid-19.
É o Sirius, a tecnologia do acelerador de partículas do centro é capaz de ajudar em várias descobertas científicas, inclusive de medicamentos capazes de tratar o novo coronavírus.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhado do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, foi conhecer de perto as pesquisas realizadas no local.
Em visita ao Sirius, uma infraestrutura de pesquisa financiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, conheceu o projeto e também a primeira estação de pesquisa do Sirius, a Manacá, inaugurada e liberada para estudos em outubro do ano passado. Desde então, a Manacá tem sido usada para análises de proteínas relacionadas ao coronavírus e para projetos em outras áreas da saúde. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, acompanhou Queiroga na visita e falou sobre a importância do trabalho conjunto entre os ministérios.
A parceria entre todos os ministérios, trabalho conjunto e sincronizado, sem dúvida nenhuma, isso aí é extremamente importante. Nós temos a possibilidade aqui de fazer desenvolvimento de toda a parte de ciência, desenvolvimento de fármacos, etc. E aí a utilização de todos esses medicamentos e desses desenvolvimentos vão lá para o Ministério da Saúde para que eles deem continuidade na aplicação.
Considerado o mais complexo projeto de ciência do Brasil, o Sirius é um acelerador de partículas. Localizado em Campinas, em São Paulo, ele gera um tipo de luz capaz de revelar estruturas de partículas de materiais orgânicos e inorgânicos, o que possibilita pesquisas em diversas áreas, como agricultura e saúde. Reportagem Raíssa Lopes.
E viajantes vindos da Índia estão proibidos de entrar no Brasil.
A medida foi tomada após orientação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para conter a propagação de variantes locais da Covid-19 no Brasil.
Os voos de cargas continuam autorizados para evitar prejuízos econômicos.
E também para garantir o recebimento de insumos da Índia para vacinas contra a doença.
Descontos em shows, cinemas e até viagens de graça de ônibus.
Benefícios do ID Jovem.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do programa e quem tem direito a esses benefícios.
Começou neste fim de semana o calendário de pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial.
Beneficiários nascidos em janeiro receberam ontem a parcela nas contas digitais do Caixa Tem.
São 2.340.000 beneficiados com um repasse de mais de 480 milhões de reais.
Os contemplados podem movimentar o dinheiro por meio do aplicativo para pagamento de contas e boletos, por exemplo, e para compras pela internet.
Também podem fazer transferências entre bancos via Pix, sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central.
O calendário de pagamentos da segunda parcela foi antecipado. Em alguns casos, os beneficiários vão receber quase 20 dias antes do previsto.
Amanhã recebem a segunda parcela, nascidos em fevereiro.
E a partir de hoje, beneficiários da nova fase do auxílio emergencial, nascidos em dezembro, já podem sacar em dinheiro a primeira parcela depositada na poupança social digital.
Os saques podem ser feitos nas agências, nos correspondentes Caixa Aqui e em mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país.
E aqueles que preferirem ainda podem movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica de todo o país.
O calendário de saque que foi antecipado. Antes, a data para retirada estava prevista para o dia 4 de junho.
A Defesa Nacional atua em diversas frentes que vão além das questões de segurança.
Inteligência no combate a crimes e infraestrutura, como a construção de estradas, também são exemplos.
E para levar conhecimento sobre o assunto a estudantes universitários e sociedade, os Ministérios da Educação e da Defesa vão promover a cada 2 anos um concurso de monografias sobre o assunto.
Com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, quase 16 mil quilômetros de fronteira e mais de 7 mil de costa marítima, além de riquezas naturais como a floresta amazônica e minerais no solo, o território brasileiro é estratégico. E para proteger o Brasil de qualquer risco, garantir a integridade territorial e a inviolabilidade de suas fronteiras e espaço aéreo, existe a Defesa Nacional, que agora vai ser tema de pesquisas acadêmicas a partir de portaria interministerial assinada entre os Ministérios da Educação e da Defesa. O ministro da pasta, Braga Neto, destacou a importância da sociedade entender o papel do setor no país.
O caminho a seguir é exatamente esse: fortalecer cada vez mais, em todos os públicos possíveis e em todas as oportunidades existentes, a discussão sobre os assuntos de defesa nacional, envolvendo toda a sociedade e não somente os militares.
O concurso de monografia sobre a defesa nacional vai ocorrer a cada 2 anos, só que a primeira edição já acontece em 2021, com premiação prevista para novembro. Esta primeira premiação leva o nome do pai da aviação, Santos Dumont. 6 monografias vão ser escolhidas, com remunerações para os estudantes que variam de R$ 7.000 para o primeiro colocado a R$ 2.000 para o sexto colocado. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que o concurso é uma oportunidade para ressaltar o patriotismo no país.
A ideia de defesa muito próxima à ideia de patriotismo mesmo. Não é defesa como segurança, mas como patriotismo. A gente pensar sobre soberania nacional.
As regras para a participação dos estudantes de universidades públicas e privadas no concurso de monografia sobre a defesa nacional vão ser publicadas em 26 de maio. Reportagem Paulo La Sálvia.
No Dia Nacional da Reciclagem, foi inaugurada na Bahia uma central de tratamento que vai pôr fim aos lixões de 8 cidades do estado.
E em Minas Gerais, foi lançado um edital para projetos de destinação de resíduos sólidos.
No total, investimentos que devem chegar a 150 milhões de reais.
Com investimento de 50 milhões de reais, a Central de Tratamento e Valorização dos Resíduos da Costa do Descobrimento, na Bahia, vai pôr fim a 8 lixões na região de Santa Cruz Cabrália. O aterro vai atender uma população de 385 mil pessoas de 8 municípios do estado e reciclar de maneira segura 50 toneladas de lixo por dia, como explica o superintendente do IBAMA na Bahia, Alberto José Santos.
É possível sim se reciclar, se aglomerar o lixo de uma forma cíclica e de uma forma técnica.
Para o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a política de destinação de resíduos sólidos também passa pela conscientização da população.
O trabalho de resíduos sólidos começa com a conscientização da sociedade em separar o lixo em casa, depois fazer a separação do material que tem potencial de reciclagem e a destinação correta daquilo que não pode ser reciclado.
Ainda na agenda do programa Lixão Zero, o ministro Ricardo Salles participou em Minas Gerais do lançamento de um edital para selecionar projetos que vão melhorar a gestão dos resíduos sólidos no estado. Serão investidos 100 milhões de reais. O programa Lixão Zero do Ministério do Meio Ambiente foi criado em 2019 para ajudar gestores na missão de garantir a correta destinação do lixo. E centenas de lixões já foram encerrados no país, garantiu o ministro Ricardo Salles.
Fechando os lixões, mais 8 lixões dentro do programa Lixão Zero. No último ano foram fechados 600 lixões em todo o Brasil, mas há muito para ser feito.
O marco do saneamento, sancionado no ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, obriga estados e municípios a acabarem com os lixões a céu aberto até 2024. De Belo Horizonte, Ana Veloso.
Pagar meia entrada em shows, cinemas, jogos de futebol e ainda andar de ônibus de graça ou com desconto em viagens interestaduais.
Esses são os benefícios de quem participa do programa Identidade Jovem ou simplesmente ID Jovem.
E a procura tem aumentado nos últimos anos e mais de 1 milhão e 700 mil jovens já se cadastraram no programa.
O programa ID Jovem é voltado para pessoas entre 15 e 29 anos. A partir de um aplicativo, o jovem gera uma carteirinha digital que dá direito à meia entrada em eventos de arte, como shows e peças de teatro, e também vagas gratuitas ou com desconto nos ônibus interestaduais. Foi uma ajuda e tanto para Jefferson Melo, por exemplo. Ele mora em Brasília, mas a família está no Maranhão.
E a partir da ID Jovem, quase todas as minhas férias eu consegui visitar os meus pais lá no Maranhão. Consegui viajar também para alguns eventos científicos, já fui para eventos na USP, eventos para o UFRJ, no Rio. Então, e além de viagens a passeio também, né?
O número de carteiras digitais do ID Jovem, geradas de janeiro de 2019 a março de 2021, ultrapassou 1 milhão e 700 mil unidades. Para se ter uma ideia, de 2015 a 2018, aproximadamente 114 mil documentos foram emitidos. Isso significa que houve um aumento de 52 vezes nas emissões. Para ter direito ao documento, não é necessário que a pessoa esteja matriculada em alguma instituição de ensino, já que o ID Jovem não é uma carteira de estudante. Basta cumprir os critérios de renda e faixa etária, como explica a Secretária Nacional da Juventude do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Emily Coelho.
É aquele jovem que tem a renda mensal familiar até 2 salários mínimos, que está inscrito no CAD único, no Cadastro Único do Governo Federal e que tem o seu número do NIS. Ele pode pegar esse número, entrar no site idjovem.juventude.gov.br e se cadastrar. A partir disso, ele já emite a carteirinha, que é digital, e pode usufruir de todos esses benefícios e muitos outros que vão estar aqui, todos falados no nosso site.
A expectativa é que o número de emissões da identidade jovem seja ainda maior a partir de junho, quando será disponibilizada uma nova versão do aplicativo. Para baixar, basta digitar ID Jovem nas lojas de aplicativo. Por enquanto, só está disponível para o sistema Android, mas em breve vai ganhar a versão iOS. É possível também ir no site do programa em idjovem.juventude.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil.
Para lembrar a data, foi criado o Maio Laranja para reforçar a proteção de crianças e adolescentes.
E para ampliar ainda mais esta proteção, o governo lançou hoje uma campanha.
E criou o Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes.
Entre 1º de janeiro e 12 de maio deste ano, foram registradas pelo Disque 100 mais de 6 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Isso representa 17% das cerca de 35 mil denúncias de violência contra esse público. Para combater a prática, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma campanha de conscientização nesta segunda-feira.
A exploração, a violência e o abuso sexual de crianças e adolescentes é uma realidade. E apenas 1 em cada 10 casos são notificados às autoridades. Não se omita, denuncie. Vamos juntos cuidar e proteger o futuro do Brasil.
As denúncias de violência contra crianças e adolescentes representam 30% do total de denúncias recebidas pelo Disque 100 e o Ligue 180 no período. A ministra da pasta, Damares Alves, destaca que é preciso trabalhar pela proteção das crianças e adolescentes do país.
Nós, esse ano, estamos trabalhando muito para que as denúncias sejam recebidas e imediatamente elas sejam comprovadas, investigadas e as crianças sejam acompanhadas. Todos os ministérios estão cuidando de criança hoje. Chega!
O secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, destacou a redução de mortes por agressão de crianças e adolescentes, de mais de 10.500 casos em 2018 para cerca de 6.000 em 2021. Para ele, isso é resultado das ações da pasta, como o incentivo às denúncias e a equipagem de conselhos tutelares.
Ampliação dos canais de denúncia, o foco desse governo na proteção da infância, a parceria com organizações sociais, equipagem de conselhos tutelares, que são aqueles que fazem os guardiões, né, da proteção da infância. A soma dessas ações está fazendo o quadro começar a mudar.
Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que cria o Programa de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e falou sobre a importância dessa medida.
Porque não tem como você relativizar um tipo de violência como esse. Que possíveis operações que devem ocorrer cheguem realmente a quem tem que chegar. Não haverá por parte desse ministério, tenho certeza, o encobrimento de qualquer pessoa que porventura tenha cometido ou esteja cometendo um crime como esse, que no meu entender não tem pena.
Também foi anunciado um aplicativo com versão para site e celular que vai auxiliar crianças e adolescentes a se protegerem contra violência física, psicológica e sexual. A iniciativa, fruto de uma parceria com a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, deve estar disponível a partir de julho. As denúncias de violação aos direitos das crianças e adolescentes podem ser feitas gratuitamente, a qualquer momento, pelo Disque 100 e pelo Ligue 180. Reportagem Natália Koslick.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
436.537 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 14.152.433 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 15.657.391.
As exportações do agronegócio bateram recorde no mês de abril.
O valor de produtos vendidos para outros países foi de 13 bilhões 570 milhões de dólares.
O país que mais comprou do Brasil foi a China.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide que cobrança de IPI sobre recipientes de água mineral não fere a Constituição.
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, retoma projeto Fale com o Presidente no dia 31 de maio.
Conselho Nacional de Justiça e Ministério da Saúde estudam nova parceria para oferecer consultoria online a magistrados.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a cobrança de imposto sobre produtos industrializados, sobre garrafões, garrafas e tampas plásticas utilizados para armazenar água mineral.
Em sessão virtual, os ministros consideraram que a cobrança não afronta a Constituição, mesmo que recipientes sejam usados para colocar produtos essenciais. Daiane Garcês.
Na decisão, prevaleceu o voto do relator ministro Luiz Roberto Barroso. Ele explicou que a Constituição impõe que o IPI seja seletivo para produtos essenciais, ou seja, o valor da alíquota deve levar em conta a necessidade do bem para a sociedade. O ministro lembrou que no caso da água mineral, o IPI pode variar de 0 a 40% dependendo do tipo. Segundo ele, nem todos os tipos de água estão sujeitos à alíquota zero. As embalagens também não devem estar.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, retoma no dia 31 de maio o projeto Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania. O evento acontecerá a partir das 8h30 da manhã, na sede do STJ.
O objetivo da iniciativa é aproximar o STJ e a sociedade. Fátima Uchoa.
Interessados em conversar pessoalmente com o ministro Humberto Martins, sem restrição de assunto, podem solicitar a inscrição pelo e-mail falecompresidente@stj.jus.br. Os encontros observam todas as medidas de segurança contra a Covid-19. Magistrados, membros do Ministério Público, da Advocacia e da Defensoria Pública, além de lideranças partidárias e pessoas públicas em geral, não estão incluídos no projeto Fale com o Presidente, pois o diálogo com esses grupos já faz parte da agenda institucional e de rotina do ministro Humberto Martins.
O Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido de um sindicato de São Paulo para descontar as contribuições sindicais estabelecidas por norma coletiva.
O desconto havia sido autorizado pela Justiça em primeira e segunda instâncias.
Mas no TST, o relator do caso explicou que com a mudança feita pela reforma trabalhista, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória.
Por isso, a autorização não pode mais ser coletiva em convenções. Ela deve ser concedida individualmente por cada empregado.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve decisão que negou pedido de um consumidor para não pagar taxa do serviço de esgoto.
No processo, ele afirmou que não usa o serviço porque é inviável fazer a ligação da casa até a rede de coleta. Elisabel Ferrichi.
O consumidor afirmou que a ligação é inviável porque a casa está abaixo do nível da rua. Ele pediu que a empresa fosse obrigada a deixar de cobrar a taxa e devolvesse em dobro os valores que já foram cobrados. Mas o relator do caso explicou que a ligação à rede de esgoto é uma responsabilidade do consumidor e que a legislação permite a cobrança pelo serviço de coleta, mesmo se ele não for utilizado.
O CNJ, Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Saúde estudam nova parceria para oferecer consultoria online a magistrados.
O serviço vai ajudar juízes a tomar decisões em processos relacionados à saúde. Fábio Ruas.
O projeto deverá oferecer informações técnicas e especializadas nos processos que tratem de doenças e tratamentos específicos. A proposta faz parte do projeto Saúde Jus Digital, apresentado ao Ministério pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ. Na proposta também está prevista a realização de palestras, web seminários, cursos e fóruns de discussão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo STF.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia, ouve ex-ministro Ernesto Araújo nesta terça-feira. Senado pode enviar grupo à China para negociar compra de vacinas. Senadores lamentam morte de Bruno Covas. Boa noite. Durante debate sobre cooperação internacional, o vice-presidente da Comissão da Covid questionou o embaixador russo sobre politização no veto da Anvisa à Sputnik V. Já a presidente da Comissão de Relações Exteriores sugeriu uma viagem à China para facilitar a compra de mais imunizantes contra o coronavírus. Cátia Abreu defendeu que o Brasil adquira a vacina produzida pelo laboratório chinês Sinopharm, já autorizada pela Anvisa. A reportagem é de Marcela Cunha.
O vice-presidente da comissão que acompanha as ações de combate à pandemia, Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, questionou o embaixador russo no Brasil, Alexei Labetsky, se haveria interferência política na decisão da Anvisa de não liberar a vacina Sputnik V. O embaixador se negou a comentar suspeitas de politização, mas reforçou a segurança do imunizante.
É uma vacina segura. Caso seja necessário, eu e a minha família estamos prontos de ser esses coelhos de experimentos.
Para destravar a aquisição de mais vacinas, a presidente da Comissão de Relações Exteriores, Cátia Abreu, do PP do Tocantins, sugeriu uma viagem a Pequim. Ela quer negociar a compra da vacina Sinopharm, recém-aprovada pela Organização Mundial da Saúde e produzida por um laboratório estatal chinês.
Não só comprar a vacina Sinopharm, mas nós poderíamos fazer um acordo de cooperação da Sinopharm com as fábricas de aftosa para nós produzirmos no Brasil.
Também participaram da audiência representantes dos Ministérios da Saúde e das Relações Exteriores.
Senadores lamentaram a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Ele lutava contra um câncer desde 2019 e morreu neste domingo aos 41 anos. Repórter Pedro Pincer.
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, morreu na manhã deste domingo aos 41 anos, vítima de câncer. Neto de Mário Covas, Bruno, que nasceu em Santos, tornou-se prefeito de São Paulo em 2018 após a renúncia de João Dória, de quem era vice. Em 2020, foi reeleito em segundo turno. O atual vice-prefeito Ricardo Nunes, do MDB, assumirá o comando da cidade. Ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, José Serra, do PSDB, lamentou a perda precoce e destacou as qualidades de Bruno Covas.
Ele era uma bela figura humana, um grande quadro político. Vai fazer muita falta a todos nós e à cidade de São Paulo, que ele vinha administrando com dedicação e com competência. Bruno escreveu seu nome entre os melhores prefeitos da cidade.
Em nota oficial, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enviou suas condolências à população de São Paulo e à família do prefeito. Ex-senador e atualmente vereador, Eduardo Suplicy, do PT, diz qual seria a maior homenagem que Bruno Covas poderia receber.
Ter uma atitude de muita dedicação para que tenhamos o quanto antes a melhor qualidade instrumentos de política econômica e social que venham a significar a realização da justiça, da fraternidade, da solidariedade entre todos nós paulistanos.
Para Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, Bruno Covas deixa um exemplo de dignidade e de coragem.
Impressionante a maneira como o Bruno enfrentou a sua doença e o seu desempenho e atitude como homem público executivo diante da doença.
O corpo de Bruno Covas foi velado na Prefeitura de São Paulo e sepultado no cemitério do Paquetá, em Santos, onde seu avô foi enterrado há 20 anos. O prefeito, que era divorciado, deixa um filho, Tomás Covas, de 15 anos.
O pedágio deve ser proporcional ao trecho utilizado, é o que diz o projeto que aguarda a sanção presidencial para virar lei. A proposta também define regras para a implantação do sistema de livre passagem com a identificação eletrônica em pedágios nas rodovias brasileiras. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto foi pensado principalmente para pessoas que realizam deslocamentos curtos em trechos interceptados por praça de pedágio em áreas urbanas. O relator da proposta no Senado, Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, não considera justo o motorista pagar o valor cheio por poucos quilômetros percorridos.
Se vai pagar o pedágio, só através do quê? Daquilo que de fato esse usuário fazer com certeza esse trajeto, através desse sistema eletrônico moderno, como já existe em vários países, sobretudo na Europa, no próprio Estados Unidos. Só para fazer esse esclarecimento, que não é justo, cidadão, que trafega 6, 7 quilômetros, muitas vezes a rodovia, paga o mesmo valor daqueles que trafegam 80, 90 ou 100 quilômetros.
As concessionárias utilizarão meios eletrônicos para fazer as cobranças proporcionais, a fim de evitar paradas para quem cruza as praças de pedágio uma ou mais vezes por dia. Na impossibilidade dessa fiscalização eletrônica, poderão ser concedidos benefícios tarifários a usuários frequentes.
A CPI da pandemia vai ouvir nesta semana o ex-ministro das Relações Exteriores e um representante do Ministério da Saúde favorável ao uso de cloroquina. Sobre o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, aliados do governo dizem que ele deverá responder às perguntas dos senadores. Repórter Érica Christian.
Na terça-feira, a CPI da pandemia vai ouvir o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Um dos autores da convocação, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, quer saber se a falta de atuação do Itamaraty dificultou a compra de vacinas e insumos contra a Covid-19.
É importante ouvir o ministro para entender o relacionamento do Brasil com outros países que são grandes fornecedores, seja de vacinas prontas, seja de insumos. Isso tem um impacto muito claro na disponibilidade de vacina para os brasileiros. Então, o motivo relevante.
Na quarta-feira será a vez do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Apesar do direito de não responder a todas as perguntas e de não ser preso, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, acredita que o general vai responder a todas as perguntas.
Minha expectativa é que o ex-ministro fale sobre tudo o que foi e que aconteceu na sua gestão à frente do Ministério da Saúde. Portanto, não tenho a expectativa de que ele faça uso do HC para permanecer em silêncio.
Na quinta-feira, prestará depoimento à CPI da pandemia a secretária de Gestão de Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida por Capitã Cloroquina, que também pediu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.
Uma sessão especial virtual comemorou hoje o Dia da Defensoria Pública, celebrado em 19 de maio. Os participantes pediram melhores condições de trabalho e reforço no orçamento para atender aos vulneráveis. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Autor da homenagem, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, criticou a redução do número de defensores em 12 estados. Pouco mais de 6 mil advogados públicos atendem a mais de 220 milhões de brasileiros, disse Contarato.
Nunca defensoria pública se fez tão necessária. Paradoxalmente, nunca foi tão negligenciada. E quando você vê um governo não tratando bem a defensoria pública, ele não está tratando bem a pessoa que mais precisa.
O defensor público geral federal Daniel Pereira estima que, após a pandemia, muitos brasileiros vão recorrer à defensoria em busca de direitos.
A pandemia vai passar. Vamos retornar nossas vidas e teremos de cuidar do nosso país. Jamais esqueçamos das Marias e dos Josés, dos rostos sofridos encontraremos uma legião de pessoas famintas.
A presidente da Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Federais, Luciana Bregolin, pediu ao Senado apoio para reforçar o orçamento da instituição.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode discutir proposta que abre caminho para a privatização da Eletrobras.
Deputados de oposição se manifestam contra projeto que prevê a venda dos Correios.
Parlamentares divergem sobre trabalhos da CPI da pandemia no Senado.
Boa noite. Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, avalia que declarações dos ex-ministros da Saúde na CPI da pandemia, instalada no Senado, deixam clara a omissão do presidente Jair Bolsonaro no combate à crise sanitária.
De acordo com Paulo Guedes, o governo federal dificultou a chegada das vacinas e não assumiu a responsabilidade de elaborar um plano nacional de enfrentamento ao vírus.
Já no entendimento de Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, a CPI da pandemia no Senado tem um viés político com o objetivo de prejudicar o presidente Jair Bolsonaro.
Para Darcy de Matos, os verdadeiros investigados pela comissão deveriam ser governadores e prefeitos. Segundo o parlamentar, muitos gestores desviaram os recursos federais destinados ao combate à pandemia.
Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, também critica a CPI da pandemia. Na opinião do deputado, a comissão tem um vício na origem por não investigar um fato objetivo.
Segundo Roberto de Lucena, a CPI é fruto da judicialização da política e da renúncia de competência. O deputado defende a convocação dos ministros do STF para explicarem à comissão os fundamentos da decisão que autorizou estados e municípios conduzirem as ações de combate ao coronavírus.
Política. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, repudia a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que a longevidade é ruim para as contas públicas. Na avaliação da deputada, o discurso demonstra que o ministro despreza o interesse social. Ela acrescenta que a atual política econômica faz crescer a pobreza, o trabalho precário e a informalidade.
Benedita da Silva, do PT Fluminense, também condena a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, dando a entender que quanto maior for a expectativa de vida de uma população, menor será a capacidade do Estado de realizar investimentos públicos. Ela avalia que a frase vai na direção contrária da defesa da vida e do direito a viver com dignidade.
Na avaliação de Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o governo federal está com medo de realizar o censo 2021, porque o levantamento vai demonstrar o colapso da economia, o aumento do desemprego e da fome e a redução de vagas nas escolas públicas.
Rogério Correia apresentou requerimento convidando o ministro da Economia para explicar o motivo do desinteresse pelo censo 2021. Para o deputado, Paulo Guedes já fracassou na sua gestão e deveria deixar o cargo.
Meio ambiente. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, pede que a Câmara instale uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a conduta de Ricardo Salles no comando do Ministério do Meio Ambiente.
Érica Cocai alega que o superintendente da Polícia Federal no Amazonas foi exonerado porque constatou envolvimento entre o ministro e as madeireiras, que incluía até a emissão de laudos fraudulentos para esconder atos ilegais.
Alencar Santana Braga, do PT Paulista, também defende que a Câmara fiscalize a conduta do ministro Ricardo Salles à frente da pasta do meio ambiente. Ele lamenta que o desmatamento da Amazônia tenha voltado a subir nos últimos 2 anos e que quase 11% da floresta já esteja destruída.
Para Alencar Santana Braga, não faz sentido que Ricardo Salles peça R$1 bilhão aos Estados Unidos, enquanto o Fundo da Amazônia, com quase 3 vezes esse valor, está parado e os recursos não são usados no combate ao desmatamento.
Agricultura. Célio Moura, do PT do Tocantins, solicita que o presidente da República não vete nenhuma proposta que beneficie a agricultura familiar. O deputado lembra que, em 2020, Bolsonaro vetou um projeto de incentivo ao setor e que agora muitos trabalhadores rurais estão passando fome.
Célio Moura pede justiça ao segmento e ressalta que a agricultura familiar é responsável pela produção da maior parte dos alimentos que chega à mesa dos brasileiros. Para ele, o governo persegue os pequenos produtores rurais e as classes menos favorecidas.
Padre João, do PT de Minas Gerais, se manifesta contra a falta de apoio do governo federal aos agricultores, quilombolas, indígenas e pescadores. O parlamentar se surpreende que Bolsonaro ainda tenha base de sustentação política e social, já que 20 milhões de brasileiros se encontram em situação de fome e miséria.
Padre João pede que seja votado o projeto que prevê amparo aos agricultores familiares do Brasil. O deputado acrescenta que a falta de vacinas e o descaso com a Covid são estratégias governamentais na medida em que não há plano de enfrentamento da pandemia para garantir dignidade ao povo brasileiro.
Educação. Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, destaca que 5 milhões de crianças abandonaram a escola devido à pandemia e critica a omissão do Ministério da Educação no que se refere à volta segura às aulas. Além disso, a deputada condena o corte de 2 bilhões e 700 milhões de reais que o governo fez no orçamento do setor para 2021.
Tabata Amaral pede que o Congresso lute contra os retrocessos na educação e solicita a derrubada do veto presidencial à ajuda financeira que garantiria o acesso à internet a alunos e professores da rede pública de ensino.
Norma Pereira, do PSDB de Santa Catarina, destaca que o ensino de qualidade, amparado na pesquisa científica, nunca foi tão valorizado. Ela conta que visitou as instalações do Instituto Butantan, em São Paulo, e conheceu os projetos que estão sendo desenvolvidos principalmente no combate ao coronavírus.
Norma Pereira elogia a diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Instituto e o prefeito do município catarinense de Papanduva. Ana Marisa Tavas trabalha nas pesquisas relacionadas à vacina contra a Covid, enquanto Luiz Henrique Saliba se afastou do cargo por alguns dias para atuar na linha de frente de combate ao coronavírus.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, informa que a Comissão de Educação aprovou o projeto que regulamenta o ofício do profissional de dança. A parlamentar exalta a Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, que, segundo ela, é pioneira na atividade, sendo a primeira escola de dança de nível superior da América do Sul.
Lídice da Mata também faz apelo às autoridades e aos empresários baianos para ajudar o balé folclórico do estado. Segundo a deputada, a instituição teve que promover recentemente uma arrecadação de dinheiro para conseguir manter as necessidades básicas de seus membros.
Saúde. Odorico Monteiro, do PSB do Ceará, destaca pontos que, para ele, são cruciais no enfrentamento à pandemia, como o acompanhamento da sustentação comunitária do vírus e suas mutações. Segundo o deputado, também é preciso fazer a vigilância sorológica, que analisa a imunidade pós-vacinal.
Odorico Monteiro ressalta a importância de testar todos os casos suspeitos e fazer isolamento social, medida não farmacológica que dificulta a propagação do vírus.
Nelcimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, elogia a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que desautorizou a importação da vacina Sputnik V, fabricada na Rússia. Para ele, a recusa ao imunizante mostra que a Anvisa é criteriosa em suas análises.
Segundo Nelcimar Fraga, apesar de o Brasil necessitar urgentemente de mais vacinas e de a Sputnik ter sido vendida a mais de 60 outros países, é preciso respeitar o currículo dos especialistas que deram o parecer.
Desenvolvimento regional. O Romano, patriota do Paraná, defende a aprovação de projeto que institui o marco legal da geração distribuída, criando regras para consumidores que produzem a própria energia a partir de painéis solares. Ele critica, entretanto, parlamentares que tentam incluir no texto da proposta a taxação da energia solar.
Segundo Romano, é falso o argumento de que os subsídios dados aos consumidores de energia solar deixam a conta dos consumidores que não produzem sua própria energia mais cara. Na visão do parlamentar, o que encarece a conta de luz dos brasileiros é o modelo adotado no Brasil, que depende das usinas termoelétricas.
Rosana Vale, do PSB de São Paulo, critica veto presidencial a investimento de cerca de 9 bilhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Regional. A congressista afirma que os cortes praticamente acabam com o Programa Federal de Habitação Casa Verde e Amarela, criado em substituição ao Minha Casa Minha Vida.
Rosana Vale ressalta que a redução nos investimentos deve paralisar a construção de 250 mil casas, além de afetar 250 mil empregos diretos e 500 mil indiretos. Ela pede que o Congresso derrube o veto e lembra que só em um dos empreendimentos na Baixada Santista, 1.120 apartamentos com a obra já em andamento deixarão de ser entregues.
Trabalho. Henrique Fontana, do PT Gaúcho, defende a aprovação de projeto que garante direitos trabalhistas a entregadores e motoristas de aplicativos. Autor da matéria, ele afirma que é inadmissível que cidadãos tenham de enfrentar jornadas diárias de 12 horas de trabalho e, ao final do mês, correrem o risco de receber menos de um salário mínimo.
Henrique Fontana considera que a precarização e a exploração nas relações de trabalho atingem níveis insuportáveis, obrigando o poder público a interferir na situação. Na opinião do congressista, é preciso conceder aos entregadores e motoristas de aplicativos o direito a férias e ao 13º salário, entre outros benefícios.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, pede que a CCJ se atente às inconstitucionalidades da PEC sobre a reforma administrativa. A primeira delas seria autorizar que os chefes do Executivo possam extinguir autarquias e fundações, o que ameaçaria, segundo o deputado, a existência de órgãos como o IBGE e o IBAMA.
A segunda inconstitucionalidade para professor Israel Batista seria tratar de princípios no lugar de diretrizes. O deputado explica que princípios podem ser afrontados, mas que diretrizes determinam os rumos das políticas públicas. O parlamentar acredita que a escrita equivocada seria uma desculpa para possibilitar a privatização dos serviços públicos.
Votação. Deputados devem analisar a privatização da Eletrobras e projetos relacionados à geração de energia, política habitacional e proteção à mulher contra a violência, entre outros. O repórter Lincoln Macário resume as principais propostas que devem estar na pauta do plenário essa semana.
Na terceira semana de maio, o plenário da Câmara volta a um assunto que sempre gera debates e embates: privatização, mais especificamente da Eletrobras, a empresa-mãe que engloba outras várias empresas de energia no país, principalmente no ramo de geração, correspondendo a 1/3 da eletricidade consumida no país. Já é a terceira tentativa de desestatização da empresa. As duas anteriores foram por projeto de lei, e dessa vez foi por meio de uma medida provisória. O modelo de privatização é aquele em que se emitem novas ações da empresa para serem vendidas na Bolsa de Valores. Como parte das ações já está nas mãos de investidores, o governo deve ficar com menos de 50% da empresa, perdendo assim o controle acionário. Mas pelas regras da MP, ninguém poderá ter mais de 10% do capital votante da Eletrobras. E, como se trata de um setor estratégico, o governo ficaria com uma ação especial, a chamada Golden Share, que garante poder de veto em algumas decisões. E a Eletrobras privada terá ainda uma série de compromissos por 10 anos, mais de R$500 milhões de reais a serem gastos na revitalização do Rio São Francisco e dos reservatórios de Furnas. E outro detalhe, a parte ligada à geração de energia nuclear continuará estatal, como manda a Constituição. O vice-líder do governo, o deputado Sanderson, do PSL Gaúcho, está confiante na aprovação da MP.
Pretendemos, então, com a privatização da Eletrobras, colocar recursos da iniciativa privada nesse setor tão importante, deixando que a União se dedique apenas aos serviços essenciais, quais sejam segurança pública, saúde e educação. Investimentos privados serão transformados em geração de emprego, renda e desenvolvimento para o Brasil.
Mas o texto do governo sofreu modificações e, por isso, o Partido Novo, do deputado Paulo Ganimi, de São Paulo, não quer aprovar o relatório apresentado.
A MP da Eletrobras é fundamental. Agora, o relatório apresentado essa semana pelo relator é péssimo. Ele inclui itens que vão não só inviabilizar a capitalização, vão também gerar mais custo para a população, fazendo com que investimentos sejam subsidiados na conta de luz, fazendo com que a governança de investimentos na Codevasf seja péssima.
Já a oposição promete muita obstrução das votações, pelas razões expostas pelo líder do PT, deputado Bongás, do Rio Grande do Sul.
Nenhum país abre mão desse setor, principalmente para entregar para empresas estrangeiras para vir aqui dentro do Brasil oferir lucros para eles. Nós vamos nos fazer de um setor estratégico. O Brasil não poderá oferecer de forma universal para as pessoas, já que essas empresas vão querer lucros, vai aumentar o custo de energia para o consumidor e o Brasil poderá deixar de fazer política pública.
Bom, além da Eletrobras, que deve dominar a semana, ainda ficaram para ser votados de outras semanas vários assuntos. Um deles é o projeto que tira subsídios gradualmente da geração de energia elétrica em casa ou em pequenas usinas, o que fazem, por exemplo, por meio da luz do sol em painéis fotovoltaicos. Também há projetos ligados ao enfrentamento da pandemia, como o que libera leitos desocupados em hospitais militares para o atendimento à população civil, e o projeto que inclui nos hospitais de campanha do SUS o tratamento conhecido como ECMO, que oxigena o sangue dos pacientes fora do corpo, por meio de equipamentos que atuam como pulmões artificiais. E tem o projeto que suspende os despejos durante a pandemia por um prazo proposto inicialmente de 3 meses, mas que pode aumentar para todo esse ano em razão da piora do cenário de saúde e também econômico. Também é destaque na pauta o projeto que aumenta a pena mínima do crime de feminicídio e torna mais difícil a progressão do regime fechado para o regime semiaberto. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.
Emidinho Madeira, do PSB, afirma que, apesar de ser aliado do governo Bolsonaro, não defenderá a privatização de Furnas, subsidiária da Eletrobras, em Minas Gerais.
Para Emidinho Madeira, melhor do que vender Furnas seria concluir o asfaltamento da BR-464 no trecho entre São João Batista do Glória e Sacramento, obra que já se arrasta por 20 anos. Ele pede sensibilidade quanto à privatização de Furnas, ressaltando que a comunidade que vive na região também é contra a venda da subsidiária.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, critica a intenção do governo Bolsonaro de privatizar os Correios. Ele pede que o projeto que trata do tema não seja incluído na pauta, para que propostas relacionadas à pandemia sejam votadas.
Bira do Pindaré também pede a retirada de pauta da PEC da reforma administrativa que, entre outros pontos, acaba com a estabilidade dos servidores públicos.
Paulão, do PT de Alagoas, é outro deputado a pedir a retirada de pauta de projetos que abrem caminho para a privatização dos Correios e da Eletrobras. Na opinião dele, a venda dessas empresas fere a soberania do país e atende aos interesses do setor financeiro.
Paulão ressalta que os Estados Unidos, considerado um país modelo do capitalismo, não abre mão de controlar sua estatal de energia e deixa o comando da empresa a cargo do Exército. O congressista ainda critica a proposta de reforma administrativa do governo federal, que, segundo ele, coloca os servidores públicos como inimigos do Estado.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, critica o projeto que pode permitir a privatização dos Correios.
Segundo Pompeu de Matos, a prioridade durante a crise sanitária deveria ser combater a pandemia e não privatizar empresas estatais a toque de caixa.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delcy Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU, a Controladoria Geral da União e demais parceiros, lançam no dia 20 de maio, às 10 horas, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. A ideia é levar conhecimento aos gestores e orientá-los na promoção de uma administração pública com elevados padrões de integridade.
O programa oferece ferramenta de autoavaliação, orientações e treinamentos aos gestores e tem como objetivo reduzir os níveis de fraude e corrupção no Brasil a patamares similares aos de países desenvolvidos. O evento de lançamento é aberto ao público e será transmitido pelo canal do TCU no YouTube. As inscrições podem ser feitas no portal do TCU no endereço www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.